aqui o fôlego da vida. Meus irmãos, eu quero convidar os irmãos a abrir João capítulo 21, e nós vamos tratar hoje. Eu peguei o tema aqui, vencendo as frustrações da vida. Talvez é um tema que não é bom, né? Às vezes é bom a gente falar de sonho, de algo que já está acontecendo, mas tem hora que é bom também a gente parar um pouquinho para lidar com essas situações que em algum tempo da vida nós vamos passar por ela, nós vamos experimentar essa questão da frustração, não é verdade? E aí eu escolhi aqui o texto de João, capítulo 21, e nós vamos ler aqui do verso 2 até o 12. Depois você mantém a sua Bíblia aberta. Diz assim: estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, os dois outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão, Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Eles lhe perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lance a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles o lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Os discípulos a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo-o dizer isso, vestiu a capa, pois o havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixe, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venha comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabia que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão, o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém. Que o Senhor nos abençoe nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu falei, o nosso tema é vencendo as frustrações da vida. Em algum momento nós vamos experimentar frustrações. Se você não experimentou ainda, fique calmo que vai chegar, porque isso é normal da vida. Isso só acontece com quem está vivo. Eu quero confessar aqui uma coisa boba com os irmãos aqui, uma coisa simples. Lá no interior de Campos, quando surgiu aquela questão da camisa da Legião Urbana, não sei quem lembra aqui, ainda tem até hoje ainda, mas uma camisa bonita, e eu garotão lá, eu falei: Senhor, eu queria, como eu tentei, trabalhei para adquirir aquela camisa. Aí você pergunta: conseguiu a camisa? Não. Uma outra coisa, eu também trabalhei muito quando era jovem no interior, porque no interior você começa a trabalhar cedo, você já começa a acompanhar o pai ali para as lavouras, para o sítio, começa ali. O meu pai me preparou uma enxadazinha pequena, não sei quem sabe o que é enxada aqui, e eu ia só acompanhar ele, porque na verdade eu não tinha muita força para fazer. Mas eu também queria, quando era jovem, muito comprar uma moto, porque os jovens da cidade, a onda era moto. A pé você não tinha nenhum bom relacionamento, as meninas sempre olhavam para o cara que tinha aquela moto ali. E aí você chegava do sítio lá pisando no barro, chegava na cidade lá, você sempre ficava de lado. Então essa foi duas frustrações simples, mas eu tenho certeza, meus irmãos, que falando nesse tema, é um tema muito coerente. Por quê? O que é frustração? quando uma expectativa ou desejo não é satisfeito. E aí todos nós estamos em algum momento ali lutando para adquirir alguma coisa, para conquistar alguma coisa, e às vezes conquista, perde. Às vezes você luta para conquistar, aí você chega um momento que você perde, aí você se cansa. Aqui, nesse texto aqui, exatamente, João, os outros evangelhos colocam, fala pouco, mas João, ele tira aqui esses capítulos aqui para falar disso. E o que eu entendo aqui é que Jesus se aproxima aqui desse capítulo para tratar diretamente com Pedro, apesar de ter outros personagens ali, outros discípulos. A culpa é do Delaney. Agora eu posso, vou transferir a culpa, porque o pastor já comentou aqui, né? Aí você fica bebendo água aqui, porque foi muita comida lá, nós pecamos, meus irmãos. Quero pedir perdão aqui no coletivo aqui. Mas Jesus se aproxima desse texto, e João relata esse texto, todos os evangelhos vão colocar essa narrativa, mas João é extensivo, somente para Jesus se aproximar de Pedro novamente, e nós vamos caminhando aqui, você vai entender um pouco melhor, porque o que que acontece? Isso é a vida. Os discípulos aqui já tinham experimentado fama, meus irmãos, porque andar com Jesus naquela época, eles adquiriram uma fama, porque Jesus era um mestre, Jesus vinha fazendo milagre, considerado como um grande curandeiro da época, considerado como aquele que veio fazendo ali grandes milagres. Então ficar perto de Jesus ali já era algo bom. Imagina ser chamado para ser um discípulo, para ser um apóstolo, para ser um ajudador da obra, que vai caminhar, que vai dormir, que vai conversar, que vai lanchar, que vai experimentar alguns momentos separados de oração única ali, em alguns momentos, como Lucas coloca lá, Lucas 22 coloca, que Jesus naquele último momento ali, ele chama os três discípulos, Jesus está orando ali, intensamente, retorna, eles estão dormindo. Mas eu quero dizer para vocês, se tratando das frustrações da vida, no primeiro momento aqui, lá em Lucas, vai dizer que a frustração que eles tiveram lá, foi numa questão profissional ali, porque eles eram pescadores, eram peritos, sabiam mexer com a água, sabiam lidar com as situações ali, mas eles estavam cansados, por quê? Eles não tinham pego nada. Aí Jesus se aproxima, você sabe da história, Jesus pede o barco emprestado para usar de púlpito, para trazer-lhe uma comunicação com a multidão que estava se apertando ali. Jesus usou o barco, Jesus pregou a palavra, ensinou, e depois Jesus manda novamente lançar a rede. Aí Pedro: Senhor, pelo amor de Deus, passamos aqui a noite toda pescando, aí o Senhor agora está dizendo para a gente lançar a rede novamente, a rede está até limpa, já foi limpo, já parou, agora nós vamos fazer isso tudo de novo. Aí ele fala: mas por conta da sua palavra, ou em obediência à sua palavra, eu vou lançar a rede. Foram lá, lançaram a rede, você já sabe que eles pegaram muitos peixes, aí Jesus chega para eles, Lucas, lá no capítulo 5, no verso 10, e diz assim: olha só, eu tenho uma notícia para vocês, essa pescaria só foi para dar um gostinho para vocês, fechar a carreira de vocês. Realmente vocês são profissionais, as redes estão cheias, os peixes estão aí, mas deixa isso e segue-me. Deixa essa questão de barco, deixa essa questão de rede, e vocês vão me seguir, vocês vão ser pescadores de homens. Com essa promessa, agora parece que a coisa difunde, porque João está narrando aqui que houve aqui, não deu nada certo. O evento aqui é que Jesus morreu, o mestre morreu, o cabeça da tribo morreu, o líder morreu. Então, meu irmão, entra numa frustração, fazer o quê? Se arrancar o pescoço do grande líder, daquele que veio fazendo só o bem, o que que não vai fazer conosco? Então esquece esse negócio. E aí, aí que está, meus irmãos, quando nós sofremos uma frustração em alguma área da nossa vida, há uma tendência de nós retornar a fazer a mesma coisa. Não tinha sobrado nada, apesar deles ter vivido ali o Pedro. Pedro, por exemplo, Pedro era um cara de meus irmãos, eu não sei nem falar o estilo de Pedro, mas era um cara que sempre pulava na frente para dar uma resposta. E aí ele experimentou, parece que ele era um cara mais ousado diante de Jesus, porque ele chegou em algum momento, Jesus, quem é, olha, quem que estão falando aí, qual o meu nome aí, o que, que o povo está falando a respeito de mim? Ah, um diz, sou Elias, tu é um grande profeta, não sei o quê. Pedro, não, tu és o filho de Deus, do Deus vivo. Aí Jesus vai chegar e dar aquela aquecida no ego de Pedro. Pedro, você respondeu muito bem, você respondeu no Espírito, o que você falou agora é verdade. Mas mais à frente um pouquinho também, Pedro dá um tropeção, porque Jesus vai dar uma reprimenda no Pedro, que vai pedir para Pedro sair de trás, oh, sai daqui da minha frente, vai para trás de mim, Satanás. Jesus elogia Pedro, depois Jesus chama Pedro de Satanás. Que doideira é essa, meus irmãos? E Pedro anda por sobre as águas, e Pedro, como eu acabei de falar, em alguns eventos ele participa diretamente das coisas com o mestre. Mas Pedro também é um cara sanguinário, ele arranca uma espada, na hora que não era para usar a espada, ele arranca uma orelha do cara. Jesus tem que ir lá, ter o trabalho de colar a orelha do cidadão ali. Então essa é a vida de Pedro, meus irmãos. Só que agora no capítulo de João aqui, o Pedro passa a noite toda lá, voltou a pescar, voltou a fazer a mesma coisa, acabou a fama, acabou o tempo da provisão, porque Pedro andava com Jesus, tinha milagre, tinha multiplicação de pães, tinha alimento, tinha fama, tinha ali um certo apego das pessoas por perto, adquiriu uma cura, alguma coisa ali. De repente Pedro teria que interceder alguma coisa, a levar alguém para Jesus, então estava ali, mas agora ele volta a pescar ali, ele volta a pescar e passa a noite toda novamente, novamente, fazendo a mesma coisa. Será, qual seria o assunto de Pedro ali? Será que ele estava no barco ali, não pescando nada, não estava apanhando nada? Será qual o assunto dele? Fala, meu Deus, nós vivemos um tempo tão bom lá, a coisa estava fluindo tão bem, o troço acabou rapidamente. Quem já se sentiu assim? Estava um momento tão bom, meus irmãos, estava tudo dando certo, de repente a coisa desandou, meus irmãos. E não tem como as frustrações da vida, quando ela vem, que ela chega até nós, ela nos atinge diretamente, e a nossa família também. Meus irmãos, uma situação aqui comigo afeta a minha família, afeta os meus amigos, o rol de relacionamento. Então nós temos que aprender a lidar com essas situações, ter cuidado, porque já que é uma coisa, uma situação que pode ser que em algum momento nós venhamos experimentar, eu acho que nós temos que adquirir como igreja de Cristo, olhando para esse evangelho, olhando para essa experiência de Pedro, nós temos que adquirir maturidade, ser mais responsável, ter mais responsabilidade, porque é uma ideia também de transferência, meus irmãos. Não deu certo, a culpa foi do fulano, não deu certo porque o pastor João Emílio orou aqui, impôs a mão, eu fui, não deu certo, a culpa é do pastor, a culpa é do empresário, a culpa é do empregador, a culpa é da esposa, a culpa é do filho. Meus irmãos, nós temos que parar com isso e chegar num ponto que nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante de Deus e diante dos homens e diante desse evangelho aberto aqui, porque às vezes nós estamos ouvindo e não saímos do lugar, pelo contrário. Aí eu quero entrar no segundo ponto aqui, que é esse cuidado de Deus. Eu quero falar um pouquinho do cuidado de Deus, da paciência de Deus para conosco, porque o que que acontece? Quando vem a frustração, há uma tendência de quê? De você se afastar, você se isola, e muitas das vezes você cola com alguém que é frustrado também. Isso é normal, meus irmãos, sabe por quê? É identificação. É identificação. Se tem uma pessoa reclamando de alguma coisa e você fica lá perto, lá, daqui a pouco você passa a reclamar também. Se tem uma pessoa que fica ali no dia a dia, aquela coisa toda que você sabe, daqui a pouco você está fazendo, você está reproduzindo aquilo, meus irmãos. Então, no capítulo 2, capítulo 2, o ponto 2 aqui, eu quero tratar do cuidado. Reconheça o cuidado de Deus, o carinho de Deus, naquilo que não está dando certo. A culpa muitas das vezes não é tua, não é minha, não é do pastor, não é do mundo, não é do presidente, não é nada. Existem frustrações que é para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Existem frustrações que nós precisamos de aprender a se relacionar um para com o outro, abrir mão de alguma coisa. E como é difícil para nós, meus irmãos, controlar o Leonardo, é muito difícil. Eu tenho certeza também que é difícil controlar vocês, porque eu quero ir para a direita, eu quero ir para a esquerda, eu quero fazer, eu quero agir, mas nós temos que reconhecer o cuidado e o carinho de Deus. Jesus, e João faz questão de colocar aqui, nesses capítulos, que Jesus tem paciência para conosco. Jesus poderia chamar outras pessoas? Sim, com certeza. Por que que Jesus agora vai em direção de Pedro? Pedro já tinha negado Jesus. Pedro vacalhou, meus irmãos. Pedro negou. E quem é aqui que pode nessa noite aqui levantar a mão e dizer que não está vacalhando muito das vezes? Você diz que Pedro negou 3 vezes, talvez você negou uma, você tem negado 10 vezes. Por quê? Por conta das nossas imperfeições e limitações. Meus irmãos, olhar para a Bíblia, olhar para o Cristo, é você abraçar essa responsabilidade, entender que tudo vem dele, tudo emana dele. Nós somos pequenos demais. O pastor costuma dizer aqui que nós somos comedores de arroz e feijão, é uma verdade. Mas também nós somos sujeitos a uma febre e não levantar. Chega, mas se eu pegar uma febre, a Larissa fala, reclama pra caramba muitas das vezes, porque eu sou molenga, quando eu tenho uma febre, alguma coisa, eu fico mole. Mas é assim, meus irmãos, eu tenho certeza que você é assim também. Talvez você é forte para algumas situações, mas é fraquinho para outras. Ah, você numa pressão, você se esmolece. Ah, você quando aperta você, você sobe na ponta dos pés e quer socar, e quer invadir, e quer fazer, quer mostrar para alguém que você pode. Já viu no trânsito como é que o homem fica? No trânsito tem um ambiente do trânsito ali, parece uma coisa que o cara transforma em Incrível Hulk. Por que isso, meu Deus? Mas eu, ainda bem que é uma coisa que passa rápido, porque o cara se discutiu no trânsito, o cara vai embora. Ruim é você discutir dentro de casa, porque a mulher não pode sair, você não sai aí, você tem que trabalhar aquela situação ali. No trânsito é mole, você vence todas no trânsito. Eu quero ver você vencer dentro de casa. É no centro de relacionamento ali. É ali no centro da convivência ali. É ali que duas mentes pensantes, uma pensando algo, uma outra pensando uma outra coisa, você tem que trazer para o centro, o ambiente, o Cristo. E está o meu amigo Pedrão lá, não pegou nenhuma piabinha. Pescador, perito, profissional, mas não tinha uma piaba para dar para Jesus. Sabe o que eu penso com isso aqui? Que nós não temos nada para dar para Jesus. Nós não temos nada para dar para Jesus, meus irmãos. Mas Ele tem tudo para nós. Ele tem tudo para nós. Ele tem cuidado de nós. Jesus tem nos ajudado com a maior paciência. Jesus tem um carinho, Ele é longânimo. Sabe aquela coisa de elástico, de abrir, de se esticar?
Assim é Jesus. Jesus tem olhado para você e tem se esticado ao máximo. Jesus tem se esticado. Jesus tem ido e você está saindo, Jesus está te procurando e você está esquivando. Você quer voltar a pescar, você quer voltar a fazer as coisas de antigamente, e Jesus tem ido na sua direção. Porque é assim que Jesus faz. Pedro viveu um bom momento com Jesus, Pedro se frustrou, voltou a pescar. Pedro está todo largado, porque a Bíblia vai dizer aqui que ele já tinha tirado a roupa. Ele estava, não é que ele tinha tirado a roupa, ele estava com a roupa específica para pescar. Um pescador na praia, meu irmão, chega às 5 horas da manhã, o cara está de sunga. Bicho parece doido, acostuma com frio, cascudo, sei lá, bicho cabeção, não é assim? Eu já morei na beira da praia, lá no Espírito Santo. Eu quase que eu experimentei essa questão de pescaria, mas não deu, lá não encaixou. Graças a Deus. Mas assim, pescador é isso. Está o cara num barco lá, à noite lá, aí tem quatro dormindo no barco e um está vigia. Um é vigia lá. Se vir um navio, tem que acordar lá e sair, tirar o barco da frente, porque o navio não sai. Ele, se ficar na frente com o barco ali, o navio passa por cima. Então fica ali um vigia ali. Já pensou, meus irmãos? Uma coisa assim não dá para mim, não, entendeu? Mas eu quero tratar aqui o terceiro ponto com vocês. Em meio às frustrações, nunca desista. Os planos de Deus para as nossas vidas são bem maiores, meus irmãos. Jeremias 29:11 vai dizer que os sonhos de Deus, o projeto de Deus é que nós prosperemos e não de nos causar danos. Jesus vai de encontro a Pedro, apesar de ter outros discípulos, mas Jesus queria tratar somente com Pedro. Ficou algo para ser tratado com Pedro? Por conta, Pedro, coitado do Pedro, não tinha mais motivação nenhuma. Ele tinha cortado a orelha do camarada na cena lá, ele negou Jesus, falou que não ia negar, falou que ia até o final, negou, mas Jesus precisava de voltar, tratar com Pedro novamente ali. E Jesus vai ao encontro de Pedro. E quando Jesus chega para Pedro, que ele trata com Pedro ali, e aí a partir do verso 15, ele vai, depois que eles comeram junto ali, Jesus se aproximou dele, lá no 13, Jesus se aproximou, tomou o pão. Olha a atitude de Jesus, sabe? Aquele paizão que quer reparar uma situação com todo carinho, porque para eles, para os discípulos ali, era muito difícil para Pedro olhar no rosto de Jesus. Você já pensou um camarada que estava toda hora dizendo que ia ajudar, que ia fazer, que ia acontecer, mas negou? Então, para Pedro olhar nos olhos de Jesus naquele momento, era algo muito difícil para ele, gente. Imagine o que acontece no nosso meio, que qualquer indiferençazinha aqui, você já passa distante do outro, você não quer encontrar com a pessoa, você esquiva. Lá no interior, era assim, ó, fulano está devendo fulano, então o cara dá a volta, mas não passa lá na frente da barraca do fulano, lá para quitar o débito, porque no interior era assim, o pessoal comprava, né? Tinha aquela cardeneta ainda, né? Aquela cardenetinha ali, o cara vai anotando, fulano vai pegando, e no final do mês o cara acerta. E aí o cara não ia lá acertar, o cara tinha que dar a maior volta, não posso passar lá em frente lá. Quer dizer, você, qualquer indiferençazinha, nós se esquivamos, não queremos encontrar, não quero ver o rosto da irmã, não quero ver fulano, não quero. E para Pedro olhar nos olhos de Jesus, ficou muito complicado. Mas Jesus, como um bom mestre, como um paizão, como um carinho, cuidado, com todo jeitinho ali com Pedro, ele vai dizer no 15 assim, ó, depois que de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse a Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele lhe disse, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez, você me ama? E ele disse, Senhor, tu sabe de todas as coisas e sabes que te amo. Fecha a conversa. Senhor, tu sabe de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Eu tenho certeza que existem pessoas no nosso meio, às vezes alguma situação, eu tenho certeza que você ama a Deus. O que falta é você vencer essa frustração da vida. Eu tenho certeza que você não desprezou a Deus, você não é um ateu, você não é uma pessoa ateísta. Você ama Jesus, você ama o Cristo. O mundo ama o Cristo. O mundo ama algumas ideias do Cristo. Por exemplo, o mundo ama o amor. Mas Deus é amor. Por que que ama o amor e rejeita Jesus? O mundo ama alguma ideia de fraternidade. Jesus é fraterno. O mundo ama alguma ideia de partilha, de generosidade. Jesus é da partilha, Jesus é generoso. Porque o Cristo, amar o Cristo, é abrir mão do meu eu, é se esvaziar de mim mesmo e me entregar e acreditar que só Ele pode fazer. Na minha vida, na sua vida, só Ele. Para vencer as frustrações da vida, só Jesus. Só o sopro de Deus, só o carinho de Deus, mais uma vez, de ir lá, te levantar, te pegar na mão, te trazer, falar, filho, eu te amo, cuida das minhas ovelhas. A preocupação de Jesus é com as ovelhas, a preocupação de Jesus é com as vidas. Então nós temos que ter esse cuidado, esse carinho. Se nós somos discípulos de Jesus, nós temos que expressar isso no evangelismo dia a dia. Dia a dia evangelizando, falando do amor de Jesus. E aí, para fechar, eu quero ir para Atos dos Apóstolos, depois que Jesus trata com Pedro, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 14, ou naquela situação que você já conhece ali, lá no verso 14, diz assim, ó, então Pedro levantou-se com os 11, eu gosto dessa aqui, eu gosto dessa coisa aqui, então Pedro se levantou-se, e em alta voz dirigiu-se à multidão, homens da Judéia, e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar isto, ouça com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel, nos últimos dias, diz o Senhor, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei do meu espírito, naqueles dias eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima no céu, sinais embaixo da terra. Meus irmãos, esse é o derramamento do Espírito Santo sobre a vida de Pedro. Depois que Jesus trata Pedro, Pedro traz essa mensagem aqui, e a Bíblia diz que 3 mil pessoas se converteram a Jesus. É o Parácletos, é o ajudador, o consolador, aquele que apoia, que vai até o tribunal junto conosco. É o Espírito Santo que transforma a minha vida, a vida de cada um, que é o poder do Espírito Santo. Nós não somos nada sem o Santo Espírito de Deus. A nossa vida, nós só somos capazes de agir, fazer alguma coisa sobre a direção de Deus, é quando nós cremos nesse Jesus, é quando nós nos apoiamos nele. Nós só vamos vencer, meus irmãos, aplicando isso que Deus já deixou, os ensinamentos de Jesus para a minha vida e as nossas vidas aqui. Pedro estava lá largadão, Jesus vai lá e transforma, Jesus toca em Pedro, e Pedro volta a ser um pregador da palavra de Deus. É um outro Pedro, é um outro momento. E aí Pedro vai sofrer prisão, mas Pedro tem a visita de anjos na prisão, experimenta também mais uma vez o poder de Jesus. naquele trecho lá que Pedro recebe uma visão, que ele vai lá e tem que ir até Cornélio. Depois Pedro dá uma rateadazinha lá na frente com Paulo, porque meio que partidário ali, parece que quando ele estava com os judeus, ele queria só conversar com os judeus, atender só os judeus. Quando ele estava com os gentios, ele queria tomar uns partidos diferentes. Paulo chama a atenção dele. Depois Pedro deixa um escrito lá de duas cartas. É o poder de Deus, meus irmãos. Nós só vamos vencer nossas frustrações quando Deus realmente ser o todo da minha vida e da tua vida. Você pode dizer que Deus é o todo da tua vida nessa noite? Você pode se entregar e crer que Deus é o todo, que essa frustração, isso às vezes é algo para te experimentar, para te tratar, para você crescer. Tem algo na nossa vida, algum aperto na nossa vida, que nos traz, nos tira da zona de conforto, e nós crescemos com isso. Talvez uma enfermidade, pastor, estou sofrendo uma enfermidade, pastor, o senhor não sabe como é que está a minha vida, pastor, o senhor está dizendo aí de frustrações, eu estou frustrada, eu estou enferma. Minha irmã, se converta a Jesus, experimenta o Espírito Santo de Deus. Meu irmão, se deixe, se aproxima desse Jesus, se aproxima dele, que você vai ver a diferença na tua vida. Eu gostaria de orar com você nesse momento. Há uma história que resiste, que é Maria Stuart, rainha da Escócia, temia mais orações de John Knooks do que todos os exércitos da Inglaterra. Quer dizer, a rainha, ela temia muito quando John Knooks se colocava, de se dobrar os joelhos dele no chão. Fala, eu temo esse homem quando ele se dobra para falar com o Deus dele. Eu temo mais a ele quando ele está no tempo dele com Deus, no tempo de oração, do que um exército, porque ela sabia que o nosso Deus, ele é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e operando Deus, quem impedirá? Vamos louvar? Nós vamos louvar, e eu quero retornar aqui, você que está vivendo um tempo, meu irmão, e lembre-se, frustrações, todos nós em algum momento vamos passar. Talvez você não está feliz lá onde você está trabalhando, talvez alguém está te perseguindo, talvez você não está feliz no seu momento, no seu relacionamento, talvez você não está feliz na sua área financeira, talvez você está experimentando um tempo de enfermidade, alguma coisa na situação, ou alguém próximo da sua família. Nós vamos cantar e eu vou voltar aqui orar exatamente por isso. Amém?
Quando tudo diz que não, tua voz me encoraja a prosseguir.
nós queremos agradecer por essa noite, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, o teu carinho, a tua paciência para conosco. Nos cura, Senhor. Nos ajuda aqui, Senhor Deus, com as situações da vida, as mazelas. Se tem uma área da minha vida que precisa ser mudada, que o Senhor sopra com teu amor, Senhor, no nome de Jesus. Toma essa situação em tuas mãos, traga a tua cura, Pai, e a tua boa mão esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode sentar.
É melhor, né? Com esse detalhe aqui que não sai de jeito nenhum. Meu irmão, minha irmã, nesta quarta-feira nós temos o nosso culto normal de quarta-feira, e quando a gente diz normal, não estamos fazendo pouco caso dele, não. O culto é uma bênção. Você está convidado a estar presente conosco, uma parada no meio da semana, quando nós buscamos juntos ao Senhor, é uma bênção. Amanhã, pastor, nosso celebrando está, beleza? Beleza, então amanhã o celebrando, eu continuo tentando aqui, vamos fingir que não está aqui. Então, o celebrando amanhã, a outra já tinha arrebentado ali, mas vamos assim mesmo. Então, está legal aqui, está onde? Está aqui, vamos fazer o seguinte, vamos resolver o problema. Se alguém tiver um pente agora para pintar o cabelo. Sabe que teve um domingo que eu cheguei com a orelha cortada em casa? É porque junto o óculos, junto isso aqui e junto isso aqui, forma um conjunto assim que a gente fica sofrendo e os irmãos não sabem, não é? Mas o fato, meus irmãos, vamos lá então. Então amanhã o celebrando, né, pastor? Às 7:30. Se você quiser conhecer o celebrando, vem amanhã. Vem amanhã para conhecer o celebrando. Mas o celebrando, ele não, quem não pode vir no celebrando são pessoas perfeitas. Se você é uma pessoa normal, você pode vir. Agora, você vindo, você precisa ter um pouco de discrição também. Assim, não deve sair falando coisas que ouviu de outras pessoas. Então, celebrando é um momento abençoado. Na terça-feira nós teremos o nosso culto de libertação? Sim e não, né? Sim e não ali. Eu estou acreditando mais no William, porque o William... Eu estou acreditando mais no William do que nos pastores, está vendo, William? É no outro. Ele falou com muita segurança. Então, William, discernimento espiritual é assim. Eu senti que ele estava falando a verdade. Então, na outra terça-feira, não é, William? Então, nas terças-feiras, o nosso culto de libertação. Sábado, o pastor já falou a respeito do nosso Ministério Master às 16 horas. Por que eu estou repetindo isso? Às vezes a pessoa está acompanhando pela internet e não pegou aquele momento. Então, eu estou repetindo para quem não estava acompanhando naquela hora, possa também ter conhecimento. E, irmãos, a nossa sala de oração de 10 a em torno de 10:20, de segunda a sexta, pelo Zoom, ou no site da igreja, e é lançado no Zoom. Tem sido uma grande bênção. Deus abençoe você, Deus abençoe sua vida. Nós precisamos realmente vencer as frustrações da vida e não ficarmos carregando isso por toda a vida, porque um momento de frustração não representa a sua vida toda. Queria convidar você a ficar em pé para nós orarmos. Daqui a pouco, o culto das 7:30, em nome de Jesus, será uma grande bênção também. Se você está conosco aqui agora e é a primeira vez ou não é membro ainda de nossa igreja, queria lhe dar assim as boas-vindas e convidar você a participar conosco e ser da nossa grande família, da nossa grande família da fé. A nossa igreja é uma igreja do avô, do pai, do filho e do neto. É uma igreja das famílias. Nossa característica é não ser uma igreja focada em apenas um grupo, mas somos uma igreja da família. Temos a maior alegria de termos aqui as gerações convivendo juntas. Então, se você orar a Deus e o Senhor lhe indicar que este é um lugar abençoador para você, amém. E se você tem uma igreja, essa igreja foi sempre uma bênção na sua vida, e houve algum problema, alguma situação lá na sua igreja, você ficou zangado com alguém e tal, e eu acho que você deve voltar à sua igreja, ser dali, vencer isso, porque todo lugar tem os suas ziquiziras. Nossa igreja também tem ziquizira. Então a gente vence a ziquizira e permanece. Porque quem não vence a ziquizira, vira uma ziquizira. Entendeu? Quem não vence as ziquiziras da vida, vira uma ziquizira ambulante. Aí não dá. Não é verdade? Pastor Leonardo falou aqui que o convívio no trânsito é fácil. O mais difícil é dentro de casa, porque dentro de casa o trânsito é mais estreito. As avenidas são mais estreitinhas e você está sempre ali. Eu estava indo embora domingo passado e o sinal abriu para mim, um rapaz do outro lado atravessou com o sinal fechado para ele e aberto para mim. Atravessou a pé. Então eu fui e abriu, né? Eu fui com o carro, toquei o carro e ele atravessando todo errado. Pronunciou palavras tão assim interessantes para mim e com muita assim veemência, sabe, irmão? Ele tem uma potência vocal muito grande, floreou bastante ali a região. Fiquei até com medo de alguém da igreja pensar que eu tinha feito algum mal ao rapaz, mas ficou para lá, não sei nem o nome dele, não me afetou em nada, mas no estreito, na sua vida, na sua casa, é mais difícil. Mas você vai sair daqui para ser uma bênção no seu trânsito lá, amém? Você tem uma semana com trânsito bacana. Trânsito abençoado, fecha os seus olhos. Senhor nosso Deus, louvamos e engrandecemos o teu nome. E pedimos, Senhor Deus, uma semana de trânsito livre na nossa vida espiritual. Que o amor do Senhor, o nosso Pai, a graça de Jesus, nossa esperança, a comunhão e consolação do Espírito seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Vão na paz do Senhor, irmãos.
Um Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Deus do impossível. See you.